This is an SBS radio podcast.
Em destaque, a despedida da Austrália de Fernando Lamberti, técnico de futebol. Fernando está aqui no estúdio conosco com a filha Nathalie, de 8 anos. Ele foi o nosso comentarista dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2014. Tudo bem, Fernando?
Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Estamos indo para a Nova Zelândia, para a Ilha Sul, num projeto muito bacana que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Isso, e vamos conversar também com a Nathalie. Tudo bem, Nathalie?
Oi, boa tarde, pessoal.
Olha que legal. A Nathalie também aí entusiasmada de ir para a Nova Zelândia. Daqui um pouquinho estaremos conversando. Fernando Lamberti, após 18 anos de Austrália, está deixando o país. É isso, Fernando?
É sim, Bia. É meio triste, né, deixar a Austrália, porque é um país fantástico. É um país que, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu olho essa natureza, olho essa praia incrível e agradeço a Deus por estar aqui. Mas é uma oportunidade boa.
É a família de Manly, né?
Isso, a gente morou praticamente todos esses anos na Northern Beaches, né? Atualmente a gente está em Diwai, que tem uma comunidade brasileira enorme.
Enorme. Diz que os gaúchos também estão muito lá em Diwai.
Tem muito gaúcho. Onde você anda, você vê aquela rivalidade entre Grêmio e Inter, né?
Ah, é, o Grenal e o chimarrão.
O chimarrão está em todas as partes. Chimarrão.
Então, você está indo para Nova Zelândia, um novo desafio na sua vida. Você é técnico de futebol, já bem sucedido aqui na Austrália. O que é essa oportunidade que você vai agora assumir?
É, Bia, esse ano foi, graças a Deus, muito gratificante para mim, né? Eu trabalho aqui no futebol amador, né? No Manly United, que digamos que no sub-16 para baixo é o campeonato mais forte da Austrália, né? E eu recebi essa proposta para um clube novo que está se formando em Christchurch, chama Christchurch United. E é um projeto muito bacana, um investidor russo, ele inclusive tem uma equipe de futebol na Rússia, e ele quer bater de frente, assim, modo, né, de dizer diretamente, com o Auckland City, que é uma equipe que está sempre representando a Oceania no Mundial Interclubes, né? Inclusive, eles jogaram, se não me engano, há 2 dias atrás contra o Kashima e perderam de 2-1. Então, ele quer criar uma equipe forte o suficiente, um clube grande o suficiente para bater de frente com o Auckland City e participar do Mundial Interclubes.
E a E-Liga Australiana, que aceita equipes da Nova Zelândia?
Isso, atualmente na E-Liga a gente tem o Wellington Phoenix, né, que representa a Nova Zelândia, já tem algumas propostas de expansão da E-League para o próximo campeonato, e uma das propostas é inserir o Auckland City na E-League. Né, ainda estão definindo tudo, né, direitos de televisão e patrocínio, e o que eu sei até então, que uma vez que o Auckland City entre na E-League, nós em 6 anos ou 5, 6 anos, se Deus quiser, estaremos tentando entrar na E-League também. Então, teríamos 3 equipes na Nova Zelândia para criar uma E-League mais forte. O intuito da FFA é ter 16 equipes na E-League.
E qual é exatamente o trabalho que você vai fazer em Christchurch?
Em Christchurch, eu fui convidado a ser assistente de um diretor técnico, né? Ele está vindo da Holanda, ele é instrutor da UEFA, já participou, já trabalhou em equipes como Red Bull, já trabalhou em Dubai, em outras equipes. Então, é um cara bem nomeado. E eu vou trabalhar diretamente com ele, a gente vai desenvolver um projeto do sub-6 ao sub-15, toda a metodologia de treinamento, né? Vamos inserir o futsal também. É um clube, né, que a gente vai ter do sub-6 até o profissional. Vamos ter todas as equipes, vamos também inserir o feminino, que eles não possuem o futebol feminino ainda.
É um projeto gigantesco.
É um projeto gigante, ele está investindo mais de 12 milhões de dólares no clube. Ele está já investindo num estádio para 25 mil pessoas. Então, é um projeto muito grande.
Por e isso o time de futebol masculino principal, os atletas, há que contratar todos esses jogadores.
É, o principal, o que acontece é o seguinte. Lá, a gente provavelmente vai começar na terceira divisão, que é como diz na Austrália, tem a Premier League 1, Premier League 2, Premier League 3. Né? A gente acha que vai começar na Premier League 3. Eu vou ser o técnico da equipe principal do clube. Já estou em contato com o meu assistente. Já estamos trabalhando a formação da equipe e tudo. E queremos ganhar essa liga o ano que vem para subir para a Liga 2. Ganhar a Liga 2, para subir para a Liga 1. Ganhar a Liga 1, assim que a gente ganhar a Liga 1 e o clube já vai ter todo estruturado, né? Toda a metodologia de treinamento já sendo trabalhada dia a dia, ele vai comprar a licença para disputar a E-League.
E será que vai ter algum jogador brasileiro aí na
intuito, se Deus quiser, né? Mas o intuito de me levar para lá foi mesmo...
Formar os jogadores.
Formar atletas, introduzir o futsal, e o futsal no Brasil é gigante, então já estou em contato com o Fernando Ferretti e alguns nomes renomeados do futsal no Brasil. Fazer uma parceria com a CBF, com o Maurício Marques, e a partir dessa parceria a gente tentar trabalhar e trazer jogadores e trabalhar nesse intercâmbio, né?
Isso que no momento em que o futebol finalmente é o esporte mais popular da Austrália, não é?
É, já vinham dizendo isso desde o ano passado, né? Que o futebol, ele era o primeiro esporte na Austrália. E realmente, depois dessa pesquisa que fizeram, o futebol é o primeiro esporte aqui na Austrália, graças a Deus. E eu acho que não tem como segurar.
Sabia que isso ia acontecer, né?
Isso ia acontecer há muitos anos.
Johnny Warren sabia também.
Também já sabia, né? Grande Johnny Warren.
É um bom momento também para o futebol na Austrália, não?
É um bom momento. O que dificulta muito aqui é o tamanho do país, né? Para eles estão nessa de criar uma segunda divisão na Austrália, estão conversando sobre isso faz anos, mas o que dificulta é que é um país muito grande. Então, uma equipe de segunda divisão teria que viajar para Perth, viajar para Cairns, viajar para Melbourne e so on, entendeu? Então, fica muito caro ter uma segunda divisão. Mas é algo que vai acontecer, creio eu, nos próximos 3 anos.
E você está entusiasmado com a mudança, levando a família 18 anos de Austrália? É difícil também, não é?
Os amigos,
você tem parentes aqui também, né?
É bem difícil. Eu tenho um irmão que mora aqui, uma irmã, os dois têm filhos, tudo. Meus pais estão vindo para cá, para a Austrália. O lado bom é que a gente está 3 horas de voo, né?
Pois é, a Austrália é longe de tudo, mas a grande vantagem da Nova Zelândia é que é tão pertinho, não é?
Correto. E o mais difícil para mim, primeiro, de sair desse país, que é um país maravilhoso, e segundo, que esse ano foi bem bacana. Eu até fui chamado para fazer um estágio no Sydney FC esse ano, inclusive trabalhando com um amigão seu que trabalha aqui na SBS, o David Zdrilic. Então, foi bem legal. Aprendi muito com eles. Sou muito grato a eles. Mas chegou essa oportunidade que eu não posso dizer não, né?
E vocês estão se mudando agora, ainda antes do Natal, semana que vem.
Isso, terça-feira estamos indo. Já dei uma olhada no weather, né? Temos uma máxima de 22 graus, né? Vamos ver o que vai acontecer.
Já sabe a temperatura da chegada a Christchurch. E você, Nathalie, o que está achando de morar na Nova Zelândia?
Eu quero morar na Nova Zelândia, mas eu vou estar com saudade de todas as minhas amigas.
Pois é, quem é a sua melhor amiga que você deixa aqui em Sydney?
Ela chama Lily.
Oh, será que ela vai lá visitar você na Nova Zelândia?
Pode. Sim.
Já combinaram?
Uhum.
Olha, que legal, que legal. Você já alguma vez foi à Nova Zelândia?
Não.
Não? Bom... Então, pelo menos, é meio parecido com a Austrália, né?
Isso, eles têm um sistema de educação muito parecido, muito bacana. É um país maravilhoso. Eu tive a oportunidade de fazer 2 camps lá, né? Fiz também um camp em Auckland. E Christchurch é muito legal. Inclusive, a gente está indo agora, eu só começo a trabalhar dia 16 de janeiro, mas já vou fazer um camp lá dia 19, 20 e 21 de dezembro.
E, Fernando, claro, a gente está falando aqui de futebol. Você esteve aqui na... Aquelas madrugadas geladas, né, da última Copa do Mundo aqui na SBS, acompanhamos todos os jogos do Brasil e de Portugal. Nesse momento, o Brasil ainda está em luto, né, com o que aconteceu com a Chapecoense. Foi muito triste, né?
Putz, Bia, eu que trabalho nesse meio, né, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que estavam trabalhando com a Chapecoense, inclusive na minha licença B do Brasil. Eu vou te falar que eu chorei bastante... E continuo chorando, procuro até agora mudar de canal. Eu chorei acho que uns 2 dias bastante assistindo as notícias.
É mesmo?
É, putz, é uma coisa que a gente, né, já havia acontecido, né, anteriormente, mas agora com um clube brasileiro, né? Nesse momento onde todo mundo estava torcendo,
sim,
por eles.
Sim, a equipe inteira.
Foi inacreditável. Não dá para...
Uma história muito, muito triste. Depois, saber que faltou combustível, né?
Eu acho que tem muita coisa por trás de tudo isso, né? Inclusive com relação a Comebol. Mas eu deixo que os jornalistas lá
claro,
resolvam.
Claro, esperar a... foi muito triste a equipe catarinense. Mas falando então de uma notícia boa, né? Eu me lembro, nós estávamos aqui naquela noite da Copa do Mundo Brasil-Alemanha, né? Eu me lembro que eu dei uma saidinha do estúdio para voltar em 5 minutos. A Alemanha fez 3 gols. Quando eu voltei, estava você, o professor Paixão. Nós estávamos quase chorando no estúdio, né? Foi uma tragédia. Mas, nas Olimpíadas, o Brasil venceu a Alemanha, né? Para você, foi um lavou a alma?
Ah, eu lavou um pouco a alma, né? Eu acho que estava todo mundo querendo essa vitória, apesar de ter sido muito difícil, né? E digamos que o Neymar, ele é pé quente, né? Porque ele não estava naquele 7-1 e foi dele o gol de falta, né? Aos 26 minutos do primeiro tempo, um golaço. E foi dele o último pênalti, então foi fantástico. Mas a gente pôde ver que a Alemanha, mesmo com o time C, se eu não me engano, não era nem o B, né? Não tinha nenhum nome ali, eles... Puseram, né? O primeiro tempo foi inteiro da Alemanha, apesar do gol do Brasil e bola na trave, aquele sufoco. Você vê que a escola alemã está ainda muito na frente da escola brasileira. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia a gente vendo o trabalho do Tite, né? Que para mim é fantástico, com jogadores novos, né? Uma tática nova, todo mundo se doando à equipe. Eu acho que a gente está no caminho certo.
E eu me lembro que os seus comentários, como comentarista aqui na Copa, sempre era muito bom, você sempre vê muito além, né, do que a gente vê com os seus olhos de técnico, né, de futebol, realmente o que está acontecendo. Mas essa discussão vai ter que ficar para outra vez, o programa está quase terminando. Eu quero agradecer então aqui Fernando Lambert, vir aqui mais uma vez conversar conosco, e mantemos o contato no futuro, né, o que acontece na Nova Zelândia de futebol agora.
Agora a gente está tentando entrar na E-League lá, né, então a gente vai estar no mesmo campeonato, digamos assim, né? Então,
tem brasileiro jogando lá na Nova Zelândia?
Não sei se tem brasileiro jogando, mas vai ter brasileiro jogando. Pode ter certeza.
Nathalie, de 8 anos, obrigada por participar aqui do programa.
De nada.
Ok. Um grande abraço, tudo de bom, que dê certo a iniciativa. Ficam os nossos votos aqui de um futuro muito legal para a família na Nova Zelândia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Bia. Obrigado aos seus ouvintes.
Obrigada. Obrigada, Bia.
SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.